existe há 18 anos e reúne milhares de amostras biológicas representativas de toda a população continental portuguesa. O Biobanco, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, é uma estrutura pioneira em Portugal, criada com o propósito de facilitar a investigação dos determinantes da saúde humana. Chamam-lhes os Oscars do Espaço e estão de volta. Uma iniciativa que vai premiar soluções inovadoras que utilizem dados de observação da Terra do satélite europeu Copérnicus. O Centro de Incubação da Agência Espacial Europeia em Portugal, do Instituto Pedro Nunes, desafia as empresas nacionais a participarem nestes Oscars do Espaço. São dois dos temas em destaque na emissão de hoje. Começam assim os Dias do Futuro.
Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os Dias do Futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os Dias do Futuro. Os Dias do Futuro.
Chama-se Copérnicus Masters e é uma iniciativa da Comissão Europeia e da Agência Espacial Europeia que quer dar resposta a muitos desafios de áreas tão diversas como a saúde, as energias renováveis, a agricultura inteligente, entre muitas outras. O Centro de Incubação da Agência Espacial Europeia em Portugal desafia empresas portuguesas a participarem neste Copérnicus Masters, naqueles que são considerados os Oscars do Espaço. Vamos então conhecer melhor estes Oscars. Tenho comigo Francisco Eiris, do Instituto Pedro Nunes, e Pedro Caridade, da Space Layer Technologies, uma das empresas vencedoras, empresa portuguesa, neste caso, das vencedoras da edição de 2017. Bem-vindos. Primeira coisa, vamos lá esclarecer esta expressão dos Oscars. Francisco, comece por si. Esta é uma expressão para vender, entre aspas, mediaticamente a iniciativa, os Oscars do Espaço, ou faz algum sentido aplicar aqui esta estatueta cinematográfica, ou pelo menos o seu conceito, a importância do seu conceito a esta iniciativa?
Faz, eu creio que sim, acho que faz todo sentido. Estamos a falar de um programa europeu, um programa Copérnicus, que tem uma ambição, quanto a mim, muito real, de potenciar inúmeros serviços e aplicações na Terra. Estamos a falar de tecnologia espacial, a nata da nata da tecnologia, e estamos a falar de uma cerimónia que vai premiar as melhores ideias de negócio. Ideias. Portanto, acho que faz todo sentido, é justo.
Muito bem. Os Oscars do Espaço. A ideia, já vamos dar detalhes, a ideia e o pretexto para estarmos aqui a conversar tem a ver exatamente com um calendário que nesta altura está a decorrer, não é? Portanto, de desafio às empresas portuguesas. Estamos em que ponto no que diz respeito a candidaturas, hipótese de candidaturas, para irmos já, para quem nos está a ouvir e que esteja eventualmente interessado, já situar-se no tempo, onde é que estamos?
A submissão de candidaturas começou recentemente, no dia 1 de abril, vai continuar aberta até 30 de junho, e qualquer empresa, estudante, empreendedor, equipa de pessoas ainda não, digamos, constituídas formalmente como empresa, podem apresentar as suas ideias para os diversos desafios que foram lançados. Este ano foram 16, e dentro de cada desafio há várias formas de responder. E fechando a submissão das candidaturas, a 30 de junho, mais tarde vai estar o momento de avaliação.
Exato.
Que decorre logo a seguir ao verão, e depois existe a cerimónia das cerimónias, a tal entrega do Oscar.
Muito bem. O qual é uma peça? Ou é, por exemplo, uma reprodução do satélite? Não sei o que é que costuma ser entregue.
É uma estatueta.
Ah, muito bem.
É uma peça de cristal, muito bonita, transparente, e que tem um globo terrestre. Faz jus ao nome.
Ao nome, exatamente. Vamos esclarecer melhor isso. Estamos a falar, este nome não aparece aqui por acaso, Copérnico. Estamos a falar de um satélite europeu e estamos a falar de uma área, já falámos de produtos e serviços inovadores, mas que tem a ver com os dados de observação da Terra, nomeadamente através do satélite europeu Copérnicus. Mas parece-me que a partir daqui o campo para apresentar ideias e produtos inovadores é vastíssimo. Que tipo de produtos?
Enfim, o céu é o limite, o espaço é o limite. Exatamente. Tanto no que diz respeito à monitorização de... Podemos falar de qualidade do ar, podemos falar de desastres naturais, de desastres causados pelo homem, podemos falar de gestão de florestas, segurança alimentar, uhum. agricultura, transportes, logística, preservação do ecossistema de uma forma mais sustentável, no que diz respeito, a, por exemplo, à agricultura. Podemos falar de... Enfim, construções físicas, manutenção de infraestruturas dentro das cidades, planeamento urbanístico, tudo isto pode ser servido com dados de observação da Terra.
Tudo isso a partir das observações dos dados colhidos pelo satélite Copérnico, não é?
Exatamente, são...
10 petabytes de dados de observação da Terra. Nós andamos por aí nos terabytes agora, não é? naqueles aparelhinhos que andam connosco no dia-a-dia, mas peta, vamos... Vamos bem mais longe, não é?
É quase um absurdo de tantos dados. No fundo, a matéria-prima para se fazerem serviços e produtos inovadores.
Atenção,
10
petabytes por ano, atenção, também não exageremos. Não sei se tinha dito isso,
mas mesmo assim.
Mesmo assim, é uma quantidade de informação impressionante.
É.
E estão ao dispor das empresas portuguesas estes dados?
Sim, os dados.
Com relativa facilidade e custo.
Os dados do programa Copérnico estão disponíveis, são, digamos, quase um serviço público, portanto, são dados gratuitos. Uhum. Existem depois outras camadas, digamos assim, de dados de observação da Terra, que são disponibilizados por outras entidades que não o programa Copérnico.
Sim, sim.
E aí sim poderemos falar em alguns dados pagos, por assim dizer, mas na sua grande maioria estão disponíveis gratuitamente. Depois é preciso saber trabalhar esses dados e aí sim reside todo o conhecimento e toda a experiência para se retirar significado aos dados em bruto.
Claro. A Francisca Aria está aqui pelo Instituto Pedro Nunes, porque o Instituto é exatamente o coordenador do Centro de Incubação da Agência Espacial Europeia em Portugal, ESABIC, e é aqui, é o agregador, digamos assim, em Portugal, das candidaturas, certo? Elas são feitas como, para percebermos melhor, através do Instituto Pedro Nunes ou diretamente para a organização que vai avaliar estes projetos?
Sim, as candidaturas são submetidas online, existe uma plataforma do próprio programa, do Copernicus Masters. A candidatura é composta por 3 passos, digamos assim. É feito um registro online muito simples, nome e e-mail, é o bastante. E depois são preenchidos alguns detalhes sobre a pessoa barra entidade e é escolhido o desafio ao qual se quer responder. Lá está um dos 16 que foram lançados este ano. E depois é proposta uma solução, no fundo a ideia que aquela pessoa ou equipa apresenta para solucionar um dos 16 desafios.
Esse endereço está disponível na net? Há
está.
É Copérnicus Masters?
Copérnicus-masters.com.
É a partir daí,
exatamente.
É o sítio para fazer a inscrição, a candidatura e recolher todos os dados. E no ano passado, então, Pedro Caridade, a Space Layer Technologies, não sei se foi a primeira vez que se candidatou ou não, pelo menos foi, suponho que foi o primeiro prémio, não quero, conseguiu até agora, pode ser o primeiro de várias, não é? Candidatou-se com que projeto, exatamente? Eu tenho aqui o nome, tem um nome que até pode ser muito musical, SOUL, Sensor Observation of Urban Life, um observador sensorial da vida urbana, se posso fazer uma tradução direta, o que é exatamente, o que é que se faz com este SOUL?
Olha, este projeto começou um pouco pela insistência do IPN em concorrermos à Agência Espacial Europeia, ao Incubator Center.
Uhum.
Portanto, nós entramos em 2015 e em 2016...
Vocês estão dentro do universo do Instituto Pedro Nunes.
Sim, nós somos uma empresa incubada no Instituto Pedro Nunes.
Sim, sim.
E em 2016 tivemos um convite, assim, por assim dizer, por parte do IPN em que nós fôssemos concorrer ao Copernicus Masters em 2016. Nesse ano não ganhámos, tivemos uma grande experiência porque fomos uma das 40 empresas a nível europeu a fazer parte do Copernicus Accelerator e durante 8 meses fomos acelerados por parte de técnicos e mentores do Copernicus Masters e em 2017 concorremos e esse ano ganhamos com o SOUL. Uhum. O SOUL, o que faz é monitorização ambiental de poluição e a primeira camada que nós estamos a utilizar provém do serviço Copérnicos, por parte do Sentinel, que são os satélites do Copérnicos. Nós temos agora o Sentinel 5P, que foi lançado recentemente, que está a começar a produzir dados, e posso dizer que eu próprio estou a fazer gestão de 2.5 gigabytes por dia de informação para ter a Europa coberta em termos de qualidade do ar, para dar às pessoas.
Europa, portanto, todo o continente mesmo, é?
Todo o continente europeu.
E com uma atenção especial para Portugal ou não necessariamente?
Sim, a nossa plataforma está integrada neste momento em 44 municípios aqui da região de Portuguesa. Portanto, são duas SIMs que estão a utilizar dados de observação da Terra para fazer monitorização de qualidade ambiental, mas o objetivo é escalar para fora, escalar para a Europa, e esse é o próximo objetivo do projeto.
Quando o Pedro Caridade diz estudar a qualidade ambiental, que parâmetro exatamente é que vocês... O que é medido, exatamente?
Nós estamos a medir toda a parte química, ou seja, estamos a medir os NOx que provém do escândalo da Volkswagen, vamos assim dizer. Medimos ozono, partículas de 2.5 micrómetros, partículas de 10 micrómetros, são partículas que normalmente são associadas a pólenes, a diesel, e depois parâmetros físicos que são englobados nos nossos algoritmos para fazer previsão da qualidade do ar. Ou seja, nós tentamos prever quando e onde essa qualidade do ar vai ser alterada para que as pessoas tenham um alerta antecipado e que tomem medidas preventivas, por exemplo, no caso dos asmáticos, levar a sua bomba de asma atrás.
E onde é que estão os resultados do trabalho sobre esses dados? Para já estão só na vossa posse ou já são públicos em algumas plataformas?
As duas plataformas que estão são plataformas de proteção civil, portanto são plataformas de governo.
Sim.
Nós temos uma plataforma pública, temos uma aplicação que foi desenvolvida ao nível da ESABIC Portugal, e para quem quiser pode-nos mandar um e-mail e nós disponibilizamos a plataforma, uma vez que esta plataforma é direcionada para business to business, portanto para, não para clientes individuais.
Mas empresariais.
Mas para empresariais, sim.
Qual é o endereço já agora? Qual é o vosso e-mail?
www.spacelayertech.com.
O endereço da página, não, sim, o e-mail, sim, direto.
Spacelayertech.com.
Tech com T-S-E-H.
Sim,
aqui. Spacelayertech.com. Muito bem. Qual é o ponto de situação nesse trabalho, de análise desses dados? Eles começaram a ser feitos em que altura? Vocês pretendem ir até que... É um trabalho para já ter um calendário, um horizonte alargado, ou é para ser fechado brevemente?
Este projeto vai estar sempre em contínua evolução. Neste momento estamos vocacionados para dirigir-nos para o Uruguai, num projeto também dirigido, que foi criado pelo IPN, e que iremos ter clientes. A nível português, para além desta camada de dados provenientes do Copérnicos, temos sensores instalados em veículos em movimento e sensores de qualidade do ar em estações fixas. Estamos com Living Labs no norte do país a começar muito brevemente.
Ou seja, o projeto é transportável, se posso utilizar esta expressão, para outros países, para outras áreas. Tanto pode ser utilizado, como é o caso, a nível de um continente, Europa, como até em zonas mais restritas ou em zonas até maiores.
Sim, o projeto é internacional, portanto podemos dizer que qualquer sítio que seja coberto pela imagem de satélite consegue-se tirar informação. No caso concreto, nós vocacionámos o nosso projeto para a área europeia inicialmente por razões da ESA, essencialmente, mas nós temos dados de observação da Terra que cobrem todo o planeta.
Todo o planeta. No caso europeu, onde é que estão as zonas mais sensíveis, Pedro? Pode-nos dizer isso? Ou é segredo?
Não é segredo. O sul da Europa, essencialmente, devido a situações de temperatura extrema e de poeiras do Sahara. Por incrível que pareça, neste momento nós estamos sobre uma grande influência de poeiras do Sahara.
Sim, sim.
E depois temos os casos típicos de Londres, de Paris e Moscovo, por exemplo, que são casos que estão sempre em alerta vermelho.
Muito bem. Dizia-me há pouco, o Pedro Caridade, que para já essa aplicação trabalha entre empresas ou num nível mais empresarial. Eu tinha aqui uma nota que vocês me enviaram que haveria uma aplicação para smartphone, por exemplo, no caso de quem tenha doenças respiratórias, poder ser alertado para situações de pólen, por exemplo. Isso já está implementado?
Sim.
Ou é um passo a...
Sim, a aplicação está definida, agora só precisamos de alguém que disponibilize...
Que a ponha no mercado.
O mercado nós colocamos. O problema é monetizar a aplicação. aplicação e sim, para isso estamos à procura de parceiros que queiram, de facto, esse tipo de aplicação.
Uhum. A Space Layer Technologies está... os seus dias são ocupados com este trabalho, já não será pouco, ou há outros projetos?
Sim, temos mais um projeto, também...
Uhum. A partir do
direcionado,
Copérnico?
Não do Copérnico, ah. mas da ESA, num projeto com da ANACOM, do IPN, da FCT em Lisboa e do IPN, que é um projeto na área de turismo, em que utilizamos dados de observação da Terra e aplicações de comunicação por satélite aplicadas a turismo. Ou seja, para quem faz de trike e que precisa de fazer localização e pedida de emergência quando anda nas suas caminhadas por sítios não cobertos por rede, despoleta alertas para que as pessoas sejam salvas, ou sejam...
Muito bem. A Space Layer Technologies está no concurso para o ano também ou não?
Sim.
Agora até já conhece melhor a mecânica.
Não,
e como se apresentam os melhores trunfos, não sei.
Isso. Eu acho que eu aconselho todas as pessoas a concorrer por uma razão muito simples. A área do espaço e o downstream, portanto, tecnologia do espaço para a Terra, é um clube muito, muito restrito a nível europeu. Para que as pequenas empresas e pequenas startups consigam entrar, necessitam de ajuda. E este projeto e este programa é, de facto, uma solução que permite que empresas pequenas... zonas periféricas da Europa
sim.
consigam entrar neste mercado tão, tão restrito.
Aceder ao mercado e simultaneamente aceder a apoios e a meios, a novas ferramentas, desde os apoios financeiros, não é?
Sim.
Abrem-se aqui novos horizontes com estes prémios, não é?
Sim. Posso dizer que nós somos duas das empresas europeias que neste momento fazem parte de uma rede que se chama Copernicus Academy, em que nós estamos a dar formação e estamos a trabalhar com o Copérnicos para que mais empresas entrem neste caminho. Essencialmente, o Copérnicos Academy é vocacionado para a academia e, pelo que eu sei, nós fomos a única empresa no último batch que entrou como uma empresa, não como academia, e existe mais uma em Itália que temos muito orgulho de fazer parte desta classe restrita de empresas que trabalham para o serviço do Copérnicos.
Francisca Iris, há, portanto, tanto quanto percebi, um leque alargado de hipóteses de candidatura, de campo de ideias, mas há aqui algumas balizas, não é? Há a organização do prémio deste concurso deixa algumas indicações. Vejo aqui que há uma espécie de temáticas, digamos assim.
Certo, há 16 desafios. Contudo,
já são conhecidos nesta altura, não é?
Já está tudo disponível online na mesma página, no copernicus-masters.com. Todos os desafios estão lá explícitos. Contudo, não são apenas 16 desafios, são muito mais, porque dentro de um tema, um desafio, podem ser apresentadas soluções em vários setores, digamos assim.
Sim, sim. É 16 vencedores.
São 16 temas, digamos assim.
Sim,
exatamente.
Sim, sim.
Exatamente. 16 vencedores, sendo que cada desafio pode ser respondido de diversas formas. Por exemplo, no que diz respeito à gestão de situações de emergência, podem ser apresentadas soluções para desastres naturais, para desastres causados pelo homem, para crises humanitárias, ou seja, um tema, um desafio, não quer dizer que seja apenas uma situação muito específica, não é? Não são 16, são 16 vezes X.
Claro, percebo isso.
Possibilidades.
Claro. E há também aqui, imagino eu, o próprio ato de concorrer e de integrar este concurso é também, independentemente de vir a ser premiado ou não, se calhar também é importante do ponto de vista de visibilidade, não é?
Exatamente. O facto das empresas concorrerem, de serem selecionadas, mesmo que não sejam selecionadas, a própria submissão de uma candidatura
vai
abrir portas a que um painel de ilustres, chamamos-lhe assim, peritos na área, lhes passem pelas mãos as candidaturas com nomes de empresas, de empreendedores, com soluções tecnológicas que podem eventualmente não ganhar, mas podem ser contactados a posteriori, porque realmente uma das pessoas que estava no painel de avaliação gostou bastante daquela ideia e até está disponível para ajudar, para contactar, saber mais, ou seja, é realmente uma oportunidade que não deve ser perdida.
Muito bem. Fica então esse desafio para quem nos está a ouvir, ligado direto ou indiretamente, pode ser individualmente, pode ser a nível da empresa, não é? Toda a informação está em copernicus-masters.com. Candidata-se até quando? Recorde-me o
30 de junho.
30 de junho, portanto ainda há bastante tempo. O Pedro, Caridade e a Space Layer Technologies não ganharam o grande prémio, tanto quanto sei, não é? Porque senão nesta altura teria ido ao Centro Espacial de Kourou lançar um satélite.
É isso mesmo, é isso mesmo.
Que é uma de... Este é só para o grande vencedor, não
sim,
é?
Sim, sim, sim.
Muito bem. Mas houve, até para complementar e para irmos terminando, em relação à questão que eu estava a colocar à Francisca Iris, para além do prémio que vocês receberam, há aqui uma série de apoios importantes, há também a questão da visibilidade, não é?
Sim. Já só para complementar aquilo que a Francisca disse, um dos prémios, vamos chamar-lhe assim, do Copernicus Master, é ter a possibilidade de acelerar durante 8 meses com mentores e experts na área da observação da Terra. Portanto, para além do prémio, que obviamente é bom e tem visibilidade, esta possibilidade de ser ajudado em termos de mentoria muitas vezes vale 10 vezes mais do que o prémio monetário que nós acabamos por receber.
Muito bem. Obrigado aos dois. Bom sucesso. Sucesso.
Obrigado.
Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro.
Existe há 18 anos e reúne milhares de amostras biológicas representativas de toda a população continental portuguesa. Vamos conhecer o Biobanco do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. Quem nos vai guiar nesta visita conversada é a investigadora Ana Cristina Santos, que está praticamente desde o início a trabalhar na coordenação deste Biobanco. Ana Cristina Santos, bem-vinda a esta emissão. Vi numa pequena pesquisa que fiz na net, em vários sites, até no site do Instituto, numa das notícias achei muito curioso esta frase que alguém escreveu: o Biobanco do Instituto Superior do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, aqui guarda-se o futuro da saúde humana.
É uma boa
sigla, e vamos já conversando, Ana Cristina Santos. É uma boa frase para definir também o Biobanco.
Eu acho que sim, porque qualquer biobanco, por isso a gênese, digamos assim, e o objetivo, acho que primordial de um biobanco, neste caso de um biobanco que é baseado em informação de populações.
Exato.
É, de facto, conseguirmos guardar uma biblioteca, entre aspas, biológica das nossas populações. E com isso prevemos que seja possível, mais tarde, no futuro, portanto, termos acesso à informação anterior, mas na qual seja possível investigarmos novos biomarcadores, novos marcadores biológicos que até então não era possível, ou não eram conhecidos sequer.
Exato. Nesta altura, se os números estão certos, nesta informação que tive acesso, são cerca de 200 mil amostras biológicas, é um número já impressionante. Vamos esclarecer mais um pouco, Ana Cristina Santos, quando falamos de amostras biológicas, estamos a falar de quê? Eu tenho aqui uma lista que é
interminável.
Eu diria quase tudo o que é o biológico e o humano, vocês recolhem.
É, um bocadinho. É assim, a grande maioria destas amostras, portanto, são amostras de soro, são amostras de sangue que entretanto foram processadas, não é? E nós recolhemos e armazenamos soro. Claro que com o evoluir, portanto, também das próprias coortes populacionais e destes estudos onde nós trabalhamos, fomos também recolhendo outro tipo de amostras biológicas: dentes, placenta, sangue do cordão umbilical,
leite materno,
por isso fomos-nos multiplicando, digamos assim, no tipo de amostras biológicas que neste momento estão armazenadas.
Quem é que faz essa recolha? E com que critérios, já agora?
Pronto.
Ou o critério é um bocadinho recolher tudo,
não,
o máximo?
Não é recolher tudo, obviamente. Quer dizer, em última instância, seria até possível se tivéssemos também recursos para isso, coisa que às vezes não existe.
É quase que me apetecia colocar-lhe a questão ao contrário, que era o que é que vocês não recolhem, não é? O que é que à partida não vos interessará?
É assim, Potencialmente, e lá está, com esta perspectiva mais alargada de que nós estamos a tentar guardar, digamos, uma multiplicidade de amostras sem um objetivo neste momento concreto do que no futuro seja possível fazer com estas amostras, muito destas amostras são recolhidas e são armazenadas. Primeiro temos uma recolha para responder a objetivos imediatos, por isso os projetos de investigação que estão em curso têm objetivos científicos definidos, aprovados no imediato, e por isso elas são...
E podem exigir determinadas amostras,
determinadas, não é? Amostras e determinado tipo de análise.
Exato.
E depois, isso é uma fase, portanto, da recolha, e depois temos a fase de armazenamento, que não se prende propriamente com objetivos no imediato, atuais, mas com o objetivo de, no futuro, possamos utilizá-las para, portanto, fazer outro tipo de trabalhos, tentar encontrar outro tipo de associações e entre exposições que aconteceram agora, ou que já aconteceram até no passado, com eventos mais futuros.
Uhum.
Por isso, obviamente que também temos o problema, obviamente, de recursos e de espaço, inclusive, mas tentamos sempre não nos cingir a um tipo de amostra armazenada, porque sabemos já hoje, por exemplo, que por exemplo, os dentes são melhores, digamos assim, espécimes para pesquisar determinado tipo de biomarcadores que o soro, por exemplo, não será. Por isso, isto às vezes depois depende um pouco.
Exato.
E também às vezes fazer um pouquinho de futurologia.
Claro, claro.
E de do que é expectável que se venha.
Que no futuro, se a amostra se mantém mais tempo, um viável, digamos assim,
sim,
válida, não é?
Obviamente que nós tentamos, dentro do conhecimento atual, não é? Como é lógico, tentamos garantir as condições de armazenamento, exatamente para garantir a viabilidade da amostra. Claro que muito nós ainda não temos sequer conhecimento, porque também estes biobancos nacionais e mesmo em termos mundiais, nós não temos ideia de, por exemplo, em longo armazenamento de longo período, qual é porque tudo se degenera, por
claro,
muito bem
claro,
armazenado
claro,
que esteja.
Claro.
E por isso nós não temos ainda experiência suficiente, nem tempo, portanto, de vida de biobanco suficiente, também para termos perfeita noção de, por exemplo, quanto tempo é que uma amostra de soro consegue ser armazenada sem que... Obviamente há sempre degradação de determinados metabolitos, mas nós... ou seja, há também incerteza porque não temos sequer ainda informações que nos permitam dizer, sei lá, para analisar uma transaminase, isto é viável durante 20 anos ou durante 10 anos. Ou, para certo tipo de metabolitos, nós não temos ainda, obviamente, o acesso a essa informação, porque também estes biobancos não são tão antigos quanto isso.
Exato. Não? Ana Cristina Santos, vocês estão a recolher estas amostras, sobretudo de população do Porto, tanto quanto sei, não é?
Uhum.
Mas para ser mais preciso, de que área geográfica estamos a falar? De cidade, de distrito?
Pronto, é assim, isso tem muito a ver, porque o nosso biobanco foi formado tendo por base a recolha, inicialmente, hoje em dia já é mais diverso, mas inicialmente tendo por base a recolha, porque nós estamos também no Instituto, ou temos seguido ao longo do tempo, coortes populacionais, o que nós chamamos de coortes populacionais.
Coortes populacionais, uhum. Ou seja...
Por isso são grupos de pessoas que nós vamos seguindo ao longo da vida dessas pessoas.
Exato.
Pronto.
E esses grupos agrupam-se, passa a redundância, como por idade, por...
Pronto. Assim, um bocadinho mais historicamente,
sim, sim, sim.
Historicamente
sim,
sim. A primeira coorte, que foi o início do Biobanco também, a primeira coorte a ser formada era uma coorte, ou é, porque ainda está a ser seguida,
uhum.
É uma coorte de, na altura, foram incluídos nessa amostra adultos da cidade do Porto, por isso indivíduos com mais de 18 anos na época, adultos da cidade do Porto, que residissem na cidade do Porto. Por isso era um critério, digamos, de seleção na época. E isso constituiu o EpiPorto, que é uma amostra de adultos que até hoje tem sido seguida periodicamente por nós. Mais tarde formamos uma outra coorte populacional, o chamado EpiTeen, que na altura eram adolescentes que frequentavam escolas na cidade do Porto. Por isso, aí já não há o critério da residência, não é? Por isso podemos ter e tínhamos inclusão de adolescentes que, apesar de frequentarem uma escola No Porto, não tinham a residência na cidade do Porto.
E mas gosto da sigla, é Pitino.
É Pitino, exatamente. Mais tarde ainda, por isso em 2005,
sim,
foi formada a grande corte de nascimentos nacional, que é a geração 21. Por isso, neste momento, os miúdos já estão com 13 anos. Uhum. Temos seguido essa corte, sim, sim, ao longo da... também da... E tentamos segui-los ao longo da vida.
E por o isso... Between.
E o Between, esse é mais recente ainda. E então, portanto, por exemplo, a geração 21, uhum, o critério de inclusão, por isso eram bebés que nascessem nas maternidades da área metropolitana, desculpe, do Porto.
Sim, sim, sim.
Por isso, percebo, inclui seis concelhos, Porto, e que são no Porto, o Matosinhos, Maia, Gaia. Portanto, Porto,
exato, já é uma área
bastante
Maia,
interessante. Gaia, Valongo,
então, e este Between, que tem a ver com gêmeos?
Este Between é mais recente, é muito mais recente. Estamos a fazer agora a recolha, portanto...
Sempre que nascem gêmeos?
Sempre que nascem gêmeos.
Avança uma equipa do Biobanco, do Instituto de Saúde Pública? Ou não necessariamente? Basta
não é
quem está no terreno, nas maternidades, pronto, nos técnicos de saúde, já estão em contacto convosco.
É.
E em alerta para essas escolhas.
Exato. Há uma equipa, não é, que foi formada também, obviamente, com colaboração das maternidades, e nessas maternidades, por isso onde estão a nascer os bebés, há a recolha de determinadas amostras que estão pré-definidas pelo próprio projeto, não é? E depois, o processamento depois dessas amostras são feitas, então, para o pessoal do Instituto, do Biobanco, para depois, posteriormente, fazer o armazenamento dessas amostras no Biobanco.
Este é um campo, de facto, fascinante, e este, o conceito e o vosso trabalho. Tenho aqui dezenas de perguntas para fazer que não posso fazer, porque eu tenho uma
limitação. Não é, exatamente.
Mas só para um exemplo mais concreto, no caso dos gêmeos, de Between, de que amostras é que vocês recolhem? E é muito próximo, já vem mais uma série de perguntas. Logo após o nascimento, depois, em que altura, o que é que vai para o Biobanco?
Biobanco, pronto. O Between, claro que, como eu lhe digo, é um projeto muito mais recente, por isso estamos neste processo ainda em fase de inclusão dos participantes. Por isso, nesta altura, o que tem sido recolhido em termos de amostras biológicas, por isso é recolhido na altura do parto. Aliás, eu acho que há umas recolhas sanguíneas da mãe antes do bebê nascer, não é? E depois, na altura do parto, aí sim temos uma grande quantidade de amostra biológica a ser recolhida.
O sangue do cordão umbilical.
A placenta.
Sim, sim.
Por isso, e posteriormente, e sangue do bebê e sangue da mãe, por isso, posteriormente, depois são recolhidas, é assim, como lhe digo, o projeto ainda vai avançar, por isso estas crianças vão sendo também seguidas, e nessa altura haverá, obviamente, nova recolha sanguínea, porque um dos objetivos, portanto, de armazenar este tipo de informação é que nós acreditamos que, ao longo da nossa vida, não é, nós não somos sempre iguais.
Exato.
E as exposições que nós somos sujeitos todos os dias, boas, más, seja o que for, vão-se também transmitir ou vão também ter um impacto em determinados metabolitos que fazem parte de nós e que fazem parte das nossas células.
Tanto quanto percebi, no caso, no exemplo de que falávamos de Between, portanto, há identificação, não é uma recolha anónima.
Nada destas são recolhas anónimas.
Pois, porque não se trata de fazer um estudo genérico.
Exatamente.
É importante, como a Ana Cristina Santos disse, vocês acompanham as pessoas, não é?
E como tal, não é possível
ser anónimo.
Não
é possível ser anónimo, não é? E o que é que é tratado nestas recolhas? Quais são os dados essenciais? Imagino que muita informação é armazenada e depois investigada.
Pois.
Essencialmente, o que é que está de informação a partir guardado e que é o ponto de algum modo central, não é? Destas amostras.
Pronto, é assim, é preciso, porque hoje em dia há uma discussão tremenda sobre anonimato, confidencialidade, etc. E obviamente que nós estamos sujeitos a regras que temos que as cumprir e logicamente que as temos que cumprir. No caso particular do Biobanco do Instituto, ele tem uma particularidade e o torna quase único, porque nós temos, para além da informação biológica, não é, que outros biobancos obviamente que também a terão, nós temos acesso a uma enorme quantidade de informação que nos provém de outras vias, de informação de questionários, de recolha de informação de dados clínicos, por isso, e nós somos capazes de linkar esta informação de comportamentos, etc., à informação biológica.
Uhum.
E como são estudos longitudinais, o que pressupõe um estudo longitudinal é que eu de X em X tempo consigo contactar novamente as mesmas pessoas, não é? E avaliar novamente as mesmas pessoas. Por isso, o anonimato não será possível.
Claro, eu percebo isso. Eu percebo isso. E essa a informação é muito, rica, aquela que, já, uhum. que já, vocês já têm hoje, aponta aqui para pistas muito interessantes, que é, por exemplo, prever eventuais doenças, não é? Esse é um dos campos, imagino que muitos outros haverá, de potencial
Sim.
utilização do biobanco, não é?
As linhas de investigação são imensas e de facto, não haveria sequer tempo para
claro,
falar delas.
Fica
todas.
Para outro programa.
mas, sim, um dos principais objetivos imediato, quase, é exatamente esse. É nós conseguirmos, obviamente, perante determinado tipo de ocorrência no futuro, conseguirmos voltar atrás e perceber se existia ou se existiria já naquelas amostras algum indicador de que potencialmente o risco de determinada doença fosse mais alto ou menos alto ou mais baixo, dependendo dos níveis desses biomarcadores, portanto, nas amostras armazenadas.
Uhum.
E isto é de uma riqueza, como pode imaginar, tremenda.
Imagino.
Claro que não é, isto acho que era bom ficar claro, ou seja, não traz uma vantagem imediata para a pessoa que forneceu, obviamente, a amostra, não é? Isto requer.
Mas traz para um grupo maior
para,
de pessoas.
Para uma população.
Para uma população,
não é?
Exato.
Que vai, obviamente, e o objetivo é esse, o nosso objetivo maior será sempre
claro, claro.
Prevenir doença, não é?
E
melhorar a saúde.
E não se trata também de começar aqui a fazer previsões certas, dizer esta pessoa
não.
vai ter, ser
não.
doente ou não,
não
vai
não.
ser doente.
Não.
Trata-se de conseguir indicadores, não é?
Exatamente,
exato.
Porque isso quer dizer, eu não estou a dizer que num futuro
exato,
isso não possa
exato.
Se é possível
no
acontecer.
Futuro, no futuro tudo é possível.
Tudo é possível. Mas sendo mais, o mais pragmático possível, o que nós conseguimos, de facto, é ter indicadores de risco. Por isso, como aliás, na maior parte das coisas, não é? Nós
claro,
conseguimos
claro,
dizer
claro,
se uma
claro.
Pessoa fuma terá maior risco de
é óbvio,
determinadas
é óbvio.
Doenças.
Não quer dizer que vá
não
ter necessariamente,
que é
mas aumenta. Exato.
Uma sentença 100%.
Falamos de estatística,
nós
entramos
falamos
no campo da estatística.
Nós falamos sempre
exatamente.
De probabilidades, porque nós não conseguimos, é exatamente isso, prever o futuro. Nós conseguimos criar um conjunto de informação que nos ajuda a, perante determinada possibilidade, nós conseguimos, em certa medida, dizer
bem,
quanto mais
bem.
Será possível ou menos, mas não,
bem.
Obviamente, não é uma ciência exata.
Ana Cristina Santos, esta necessariamente foi uma primeira de várias conversas uhum. sobre o biobanco, necessariamente muito limitada em relação ao potencial, à riqueza e à investigação que se faz no Biobanco do uhum. Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. Fica este desafio para quem nos ouviu na internet, pesquisem por Biobanco do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, vão encontrar muitas coisas de notícias já aos próprios espaços do Biobanco e do Instituto e é de facto uma área muito, muito interessante que fica muito bem neste programa que se chama Os Dias do Futuro. Obrigado, Ana Cristina.
Muito obrigada.
Obrigado. Os Dias do Futuro. E agora vamos ler o CLIC, Jornal de Ciência Antena Universidade de Aveiro. A edição é de Catarina Lázaro.
Olá, seja bem-vindo ao CLIC. Bárbara Pinho é grande vencedora do concurso FameLab, organizado pela Agência Ciência Viva e pelo British Council. A estudante da licenciatura em Ciências Biomédicas, que apresentou um tema intitulado Cancro, a luz ao fundo do túnel, prepara-se agora para representar Portugal na final europeia que se realiza no Reino Unido. A partir do próximo ano, os habitantes de Águeda vão passar a receber avisos no telemóvel em caso de risco de cheia. Um projeto coordenado pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, da Universidade de Aveiro, está a desenvolver um sistema de previsão e alerta de inundações. O objetivo é prevenir danos materiais e humanos. Na vida de Bárbara Pinho, a paixão pela comunicação andava a par e passo com o gosto pela ciência. Na hora de escolher um curso, a balança caiu para o lado da saúde, com a entrada na licenciatura em Ciências Biomédicas da Universidade de Aveiro. A participação no concurso FameLab foi uma oportunidade para refinar o talento para a comunicação de ciência e aprender novos truques.
Andei muitos anos no teatro e acho que esses truques de saber ter a postura, de olhar para as pessoas e de usar as mãos, fazem a diferença. No entanto, nós temos uma formação com o Malcolm Love e ele ensinou-nos mesmo esta vertente da comunicação, especificamente para a ciência. A questão, até há uma regra do concurso do FameLab, que é ser simples, mas não simplista. Se perceber bem aquilo de que se está a falar, penso que, como consequência, vamos conseguir comunicar bem. Já tenho um ritual, que é escolher o tema, escrever muito sobre o tema e aperceber-me que não posso dizer metade sobre o tema.
O FameLab é o mais popular concurso internacional de comunicação científica. Cada concorrente tem 3 minutos para apresentar um tema de ciência de forma apelativa e rigorosa, usando apenas a palavra, o gesto e sem a ajuda de audiovisuais. 12 jovens participaram na final, mas só um podia ganhar. Bárbara Pinho foi a melhor. A aluna da Universidade de Aveiro revela a fórmula de sucesso.
Fazer a nossa apresentação apresentando, ou seja, estamos a falar para nós próprios, eu uso o espelho muito, muito narcisismo lá em casa, e depois, a meio da mesma, tenho uma ideia e escrevo e depois, ui, se calhar eu quero fazer assim, se calhar eu quero fazer assim, naturalmente vai ficando decorada. A história é essencial, tanto que nós na Masterclass aprendemos a fazer o storytelling para captarmos a audiência.
Na semifinal, a apresentação foi inspirada na resistência de bactérias a antibióticos. Já no momento decisivo, no passado dia 13 de abril, subiu ao palco do Coliseu dos Recreios em Lisboa para falar sobre cancro, a luz ao fundo do túnel.
É sobre uma proteína, a GFP, que significa Green Fluorescent Protein, em português é proteína fluorescente verde. É uma proteína que brilha, uma luz verde fluorescente, mas que se pode tornar muito interessante, por exemplo, no diagnóstico de algumas doenças. E claro, eu peguei no cancro porque já houve um procedimento utilizado para tal e alertar as pessoas uma vez mais, mas se calhar dá-lhes a conhecer que há terapias giras, porque aquilo brilha mesmo. Aquilo eu já estive a trabalhar no laboratório e é verde fluorescente, é giríssimo.
Ver o tumor ganhar cor pode dar novas pistas no diagnóstico precoce ou até tornar a cirurgia mais eficaz, garantindo que todas as células tumorais foram retiradas. A aluna da Universidade de Aveiro prepara-se agora para subir de nível. Vai representar Portugal na competição internacional. Na bagagem leva uma tampa de caneta verde para repetir o brilharete que fez em Lisboa. O efeito uau que causou na plateia foi o trunfo que carimbou a vitória.
Peguei numa caneta e puxei um bocadinho a audiência, a questão da escuridão da audiência e a luz que se sente no palco. Brinquei um bocadinho com esses dois tópicos. Fiz esta metáfora do medo do escuro e como é que uma proteína pode ajudar-nos a deixar de ter medo do escuro, que é o desconhecimento, para a cura do cancro. E depois brinquei com a questão da GFP ser verde e ver ser a cor da esperança, lá está. Brincar com a questão emocional. E depois usei uma ponta de uma caneta, tinha a tampa que era verde, e eu utilizei o facto do palco estar tão iluminado, para a audiência é muito fácil de ver a ponta da caneta. Um tumor pequenino, imaginemos que é essa ponta da caneta, fácil de ver quando está às luzes. Mas para nós pessoas que estamos no palco, eu e o júri, vermos a ponta da caneta do lado da audiência já é mais desafiante, porque está muito escuro, é pequenina. Brinquei só com isso e acho que acabou por ser uma metáfora que explicou bem às pessoas.
Mas houve outras apresentações que também lhe ficaram na memória.
A Inês, ela falou sobre os zumbis das profundezas, que são uma espécie de vermes que se alimentam de carcaças. Então ela brincou com o facto de ser véspera de sexta-feira 13 e a questão do cemitério, achei giríssimo e acho que foi mesmo muito boa a apresentação dela. E ainda houve uma outra apresentação, houve uma de um colega que falou do ritmo do sono e fez uma metáfora para uma orquestra, os trompetes, os músculos que são os tambores ou assim, já não me recordo muito bem, mas também foi uma metáfora muito bem conseguida. Ele ficou em terceiro lugar, a Inês ficou em segundo.
Aos 21 anos e a terminar a licenciatura em Ciências Biomédicas, tem na lista de desejos fazer um mestrado em Comunicação de Ciência e trilhar uma carreira nesta área.
Os centros de investigação têm que ter sempre uma questão de um escritório de marketing e comunicação e imagem, mas também depois há a questão das revistas, porque há os investigadores que escrevem os artigos científicos e que têm que ser publicados. Mas há toda uma ponte entre esses investigadores e a publicação numa revista que tem que ser feita por jornalistas da Nature, National Geographic, BBC, são sempre comunicadores de ciência, não só, pois claro, mas também.
Para já, a Bárbara Pinho tem bilhete para seguir viagem até Cheltenham, no Reino Unido, onde vai defender as cores da bandeira portuguesa na competição internacional que se realiza em junho. Criado em 2005, o FameLab está presente em mais de 30 países, da Europa a Hong Kong. Em Portugal, é organizado pela Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e pelo British Council, em parceria com universidades e centros de ciência viva de todo o país. A Comissão Nacional de Gestão dos Riscos de Inundação assinalou a vermelho a zona de Águeda. Faz parte do grupo de 22 zonas críticas do país, onde o perigo de cheias é real.
são zonas onde pelo menos apareceu ou morreu uma pessoa e no mínimo 15 pessoas foram afetadas, evacuadas ou desalojadas. A zona mais afetada é uma zona onde tem comércio local.
Luísa Pereira coordena a equipa de investigadores da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda e dos Politécnicos de Leiria e de Castelo Branco, que está a desenvolver um modelo de previsões. O objetivo é minimizar os danos materiais e humanos causados pelas cheias na zona ribeirinha da cidade. Para isso, o projeto está a reunir vários tipos de dados.
Por um lado, recebe dados meteorológicos, que é a precipitação, vai receber dados hidrométricos, por exemplo, a altura da água do rio, previsões da precipitação, modelo da superfície topográfica, isto é, a forma do relevo, com muita grande resolução, o edificado, que lá está, a vegetação, também a morfologia do leito do rio, cartografia do uso da ocupação do solo.
Alguns destes parâmetros foram cedidos pela Câmara Municipal de Águeda, que é parceira do projeto. Outros serão recolhidos pelos investigadores. Toda esta informação vai alimentar dois modelos.
Um é o modelo hidrológico, que vai produzir o chamado hidrograma de cheia, que nos dá a variação do caudal do rio ao longo do tempo, e depois o modelo hidráulico, que nos dá a extensão de inundação, a altura da água e a velocidade de escoamento, que é, no final, depois o output que, de facto, nos interessa.
Os alertas em caso de risco de inundação vão ser disponibilizados online, numa página web, numa aplicação para telemóvel e através de SMS.
O que nós vamos fazer é disponibilizar para a Baixa de Águeda previsões de 7 dias, com atualizações a cada 6 horas. E, portanto, o que é que ele vai dar? Vai atualizando a extensão da inundação, prevista pelos modelos que eu referi, a altura da água e a velocidade de escoamento. A tal extensão de inundação vai ser tipo Google Earth, em que tem uma imagem satélite e pode ver uma mancha em que terá a zona inundada prevista.
A investigadora da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda sublinha que este sistema de alerta será útil para a população, que assim pode proteger os seus bens, mas também para as autoridades. A expectativa é que os avisos sirvam para antecipar a chegada da água e assim minimizar prejuízos.
O cidadão pode, através da sua morada, por exemplo, receber um alerta para a altura que se prevê que a água atinja a sua habitação nas próximas 6 horas. Portanto, a Proteção Civil também será alertada, não é? Porque a Câmara Municipal de Águeda é parceira do projeto, para caso justifique a própria Proteção Civil acionar o aviso de inundação. Não somos nós que acionamos nenhum aviso, não é? Nós só damos o alerta para que as pessoas estejam vigilantes. Esse aviso de inundação vai conter informação clara para que a população siga ações específicas que possam contribuir para a diminuição do risco e dos prejuízos que a inundação possa causar.
O Sistema de Previsão e Alerta de Inundações para a Zona Urbana de Águeda recebeu financiamento europeu e começou a ser desenvolvido no ano passado. Tem ainda de ser calibrado e validado com base no histórico de eventos de inundação. Luísa Pereira garante que não há nada semelhante a nível nacional.
Existe um sistema, que é o Sistema de Vigilância e Alerta de Recursos Hídricos, que é da Agência Portuguesa do Ambiente, e que é baseado numa rede de estações hidrométricas, mas que ainda não integra estas componentes de modulação hidrológica e hidráulica e de previsão de precipitação. O que existe atualmente é baseado em altura da água nas estações hidrométricas e não permitem a previsão da evolução do perigo de inundação.
O projeto tem previstas ações de divulgação junto dos habitantes de Águeda e formação para os técnicos da autarquia. A plataforma que vai gerar os alertas em caso de inundação deverá estar pronta em março de 2019. Já sabe, se não quer meter água, só tem mesmo que sintonizar a Antena 1 no próximo sábado para ouvir o clique. Até lá.
Está lido o clique. Jornal de Ciência Antena 1, Universidade de Aveiro, edição de Catarina Lázaro. Ponto final na emissão de hoje de Os Dias do Futuro, emissão de Edgar Canelas. Estamos no Facebook e em RTP Play. Até para a semana.